Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 74, podcast Trivela em dias de diário. É isso mesmo, é redundante, mas a informação é essa. A gente entra sempre de segunda, mas até o final da Eurocopa, vamos de segunda a sexta, ao vivo, às 8 da noite, assim como hoje, que é 22 de junho de 2016. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim, no pique, Suíça e Polônia.
Suíça.
Tudo bem?
Eu falei antes do programa Polônia, né?
Falou.
É que é um jogo que realmente...
te deixa bipolar.
É, as cores, inclusive, né? São muito parecidas. Paulo Júnior, coisas que a gente não esquece na vida e não sabe por quê, né? Na Eurocopa de 96, o slogan da Bandeirantes era Eurocopa 96, o novo futebol do velho continente.
Que baita slogan,
baita
né?
Baita slogan, né?
Sensacional. Rendeu uma promoção ao diretor de slogans lá da Bandeirantes. Até hoje ele ainda colhe os frutos dessa grande sacada. Bruno Bonsante, que pra ele continua semanal, hein? Não tem dado as caras, hein? Estamos de olho. Como vai?
Tudo bem, aconteceram várias coisas aí. Cobrir folga, tirar a folga, final de semana. Mas eu já tô de volta e eu acho que vai dar Polônia.
Acha que vai dar Polônia?
Eu
assim
acho.
Faremos. Sábado despertador vai pingar às 9h59. Felipe Lobo, como vai?
Boa noite. Não me importa o que vai dar de Polônia.
Estamos bem de palpite, hein, Lobo? A gente falou em Irlanda, né? 1-0, hein?
É, tá vendo?
A gente sondou a derrota
a gente
da Itália.
Falou, pô, não é possível, né?
Atropela, né?
Atropelou também, né?
A gente tá bem de palpite,
então,
rapaz.
A gente
contra
falou
tudo e contra todos.
Que os bélgicos... Tá errado o Bélgico, viu? Pra você que tá achando que a gente tá...
Tá errando de propósito.
Estamos errando de propósito. Os bélgicos fizeram o papel deles, né? Venceram os suecos, que se despediram do Ibrahimovic e tudo mais, né? Mas hoje, você que estava de mau humor, Paulo, foi um bom dia de Euro, hein? Dá pra comemorar hoje,
eu
vai.
Eu sigo de mau humor. Hoje meu mau humor foi para com a crítica do comentarista em relação ao goleiro da Hungria. Que ficou fazendo graça, mas assim, meu amigo, a Hungria tá classificando na Euro, sabe? Não dá pra você cobrar que os caras vão pra cima aos 45 do segundo tempo.
Classificou em primeiro lugar.
Não é aí o problema. E começar mandando um abraço pro nosso amigo Marcelo Correia, que nos corrigiu hoje no Twitter. Ontem eu disse que se Felipe Lobo ganhasse na Mega Sena, ele podia abrir 50 cartórios pelo Brasil. E o Marcelo Correia me corrige dizendo que hoje em dia cartório é concurso.
Então, para abrir um cartório...
Então, se o dono do cartório morre, o próximo a assumir o cartório é concurso. Ou seja, não se compra mais cartório. Esse país é sério. Valeu.
Posso falar
pro Marcelo
uma coisa sobre o chapa aí que vocês citaram? É assim, a seleção perde um jogo, empata outro, tá para ser eliminada. O camarada vem e fala que pode ser o último jogo, a última competição. Quem é ele, cara? Desculpa, pode ser o Ibrahimovic, pode ser o Dalin. Pode ser o Brolin. Cara, você entendeu que passou batido isso? Tipo, o time tá quase eliminado. O que importa se é a sua última, penúltima, antepenúltima?
Muito anúncio, né?
Cara, é muito ego. É muito... O time tá quase eliminado. Fez duas partidas horríveis.
Transformou a campanha nisso, né?
Não deu um chute no gol e ele vem falar dele. Ninguém se importa tanto assim se é a sua última competição não, amigo.
Pois é, né?
Vá catar coquinho.
Tô com você, viu, Leandro e Amin? E hoje, como é 22 de junho, a gente tem que lembrar dos 30 anos do grandioso jogo Argentina 2, Inglaterra 1, no Azteca. Jogo em que Maradona só não fez chover. Essa é boa, né?
Essa é ótima.
Essa é sensacional. Tem texto do Leandro Stein, um homem que nasce sabendo. A metamorfose! Ele vai um dia acordar a Wikipedia. Ele lembrou o dia em que o jogo redefiniu a órbita dos planetas no universo futebol. E o Leandro e a mim ficou bravo quando eu cheguei hoje e disse 30 anos de que a Inglaterra foi garfada.
Foi garfada.
No
foi.
México.
E foi garfada mesmo. Essa coisa do só não fez chover... Me faz acreditar que ele fez salmão, né? Fez salmão na brasa, porque se só não fechou.
Fez nevar.
Que tal o segundo tempo de Diego Armando Maradona naquele dia ensolarado no México, senhores?
Acho que ele jogou bem, né?
São dois lampejos?
O jogo mais marcante da carreira dele. Tem várias coisas aí que a gente já sabe, né? A mão dele no seu...
Mas tem os chatos que falam, né? Jogou bem mesmo contra a Bélgica.
É, sempre vai ter, né? Sempre tem o... Que é o hipster do futebol, né?
Pois
é. Do futebol europeu, do futebol em geral. É o grande jogo da carreira do Maradona, assim, o que mais marcou, porque ele praticamente classificou a time sozinho ali, né? Ele era um time em que ele tinha companheiros, mas ele era o grande craque da equipe. Ele fez os dois gols contra a Inglaterra, e é bom lembrar o contexto histórico da época. Fazia 4 anos que tinha acontecido a Guerra das Malvinas, e a Argentina odiava a Inglaterra com todas as suas forças, e foi acho que entre todos os feitos do Maradona, o que mais o transformou em algo próximo de um deus ali pro povo argentino foi esse simbolismo dele ter praticamente carregado a equipe nas costas contra a Inglaterra numa Copa do Mundo, depois indo lá, ganhando a Copa do Mundo, e até com essa que é uma infração que ele cometeu, mas que acaba também se tornando uma picardia ali, né, na lenda do futebol mundial, o gol de mão dele. A gente fala muito mais de... Às vezes parece muito mais que o gol de mão foi um ato genial do Maradona do que uma malandragem, né? Dentro do contexto, do personagem que ele é, do que aquilo representou, do que aconteceu, às vezes realmente parece mesmo.
Eu acho que foi o maior jogo da história das Copas do Mundo. Eu não vou falar... Não existe, acho que não... Eu ia falar era moderna, mas vamos lá. Maior jogo da história das Copas do Mundo depois de 70, vai, que é quando a Copa do Mundo passa a ter uma outra envelopagem em termos televisivos, em termos midiáticos. Até então, Copa de 54, 58, eu não estou pondo nesse baralho, porque eu acho que foram as grandes Copas, pelo menos o que a gente tem aí de impressão, de informação, né? Acho que a gente concorda que a Copa de 54 foi a Copa Bala, né, Paulo?
Ah, essa foi bichona. Eu pagaria uns dólares pra estar lá hoje.
Eu acho que então, a partir de um outro momento, um certo corte, que você pode fazer um pouquinho pra lá ou pra cá, mas das últimas Copas, esse foi o grande jogo, por todas esses ingredientes aí que o Bruno Bonsante muito bem definiu, Paulo Júnior.
E outro momento, como o Bonsante lembrou, não só pelo conflito Argentina-Inglaterra, de forma geral, outro momento, né, do futebol mundial, da geopolítica, da globalização, né? Acho que é um momento de transição do futebol para as Copas, onde você já não tem mais aquela curiosidade pelo confronto, né? Hoje as Copas, os torneios internacionais são muito mais de expectativa. Falando perante ao público geral, muito mais expectativa para ver o que o cara vai fazer, né? A gente acaba que tem 2 semanas muito mais falando de Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Bale, do que o que esperar de um encontro entre duas escolas, né? A internacionalização da coisa já quebrou um pouco isso, né?
Acho que foi uma das últimas Copas antes da grande globalização, né? Porque foi antes da Lei Bosman, ainda teve mais duas. 90-94. E aí veio junto com a Lei Bosman um monte de outras coisas aí do geral, né? Internet e acesso à informação, e televisão,
União Europeia,
que ficando maior, né? Várias outras coisas aí que realmente transformaram o mundo em um só e tudo mais. Mas em certos pontos de vista. Mas essa foi realmente uma das últimas Copas em que era mesmo assim um mistério, né? Você tinha pouco acesso ali ao que a gente via. Foi quando começou também as transmissões de futebol europeu no Brasil, por exemplo, estavam no começo ainda, você tinha o campeonato italiano já passando, alguns outros campeonatos, mas não era a mesma coisa do que seria nos anos 90 e daí pra frente. Então acho que tem um pouco disso, sim.
E era definitivamente, o que era para ser óbvio, mas não é mais, era o grande momento da carreira de um jogador. Nossa. Era a maior competição, né? Hoje a gente está vendo uma Euro e uma Copa América em que vira e mexe e a gente tem que ouvir o tal do fim da temporada europeia, né? Já, né? Faz tempo que não chega uma competição de meio do ano com todo mundo inteiro, né? Porque realmente não é mais a prioridade, né? Os caras estão jogando final de Champions League, Copa e Campeonato Nacional ali em maio, junho. não chegam tinindo, né?
Não, e tem um camarada que poderia ser jogar com a camisa 10 no final de Copa dos Campeões, mas preferiu ficar 6 meses sem jogar para depois jogar 18 vezes em outros nos 6 meses seguintes, como
ó
banco,
corneta,
de reservas.
Ó a corneta.
E chegou na Eurocopa sem tanto interesse em jogar a Eurocopa como se fosse o campeonato mais importante da temporada dele. Estou me referindo ao Arda Turan, né?
Ah,
não jogou primeiro semestre, o segundo semestre jogou pouco. Não chegou com problema físico e a Eurocopa não foi para ele. Foi para ele o que está sendo para, me parece, para boa parte das pessoas. Assim, a gente está vendo o Cristiano Ronaldo realmente levando essa Eurocopa pro travesseiro lá do pessoal? Eu não tô achando isso.
Ah, eu acho não que me o parece... Cristiano Ronaldo tá preocupado. Tanto que hoje ele tava dando uns pitis bravos ali.
Então,
né?
Mas aí...
Não é um torneio mais importante que a Champions League pra esses caras. Pra mim não é, definitivamente. Não acho que dão mais dor de cabeça.
Acho que depende do jogador. Acho que depende do jogador.
Acho que ele tá querendo, acho que ele tá incomodado, né? Porque ele sabe também que ele é muito vaidoso, ele pensa no que vai ser, como é que vão olhar para a carreira dele, para a imagem dele quando terminar a carreira dele. E ele sabe que se ele não tiver uma grande campanha liderando Portugal, vão cobrar isso dele. Vão falar que ficou faltando, né? Ele pode ter 50 gols por temporada durante 50 anos, segundo os títulos de Champions, mas vão cobrar uma grande competição europeia com ele. Então acho que ele tá incomodado, ele tá querendo. É que ele não tá jogando muito bem. Hoje ele jogou bem, mas ele não tava jogando muito bem. E o time também não tá ajudando, né? Portugal até chegou com uma boa renovação, tinha feito um grande jogo antes contra a Estônia, né? Classificou até com tranquilidade, mas não tá jogando, o time não tá ajudando ele, né?
Talvez para essas estrelas, não tem. O Ibrahimovic, por exemplo, eu concordo mais nisso. Eu imaginava o Ibrahimovic chegando com mais fome na Euro. Ele sabe que era a última Euro dele. Então eu imaginei que o Ibrahimovic ia querer deixar uma marca, nem que fosse. Ser campeão, ele não seria mesmo. Acho que esse time da Suécia é muito fraco para ser campeão.
É um jogo histórico, né?
Mas ele fazer um jogo histórico. Ou ele carregar o time até o mata-mata, assim, até onde fosse possível, né? Até cair diante, sei lá, da França, da Alemanha, de um time que era incontestavelmente melhor. Não vi isso. Mas acho que tem outros caras que estão mostrando bastante.
Por exemplo, o Bale tá levando muito a sério.
O Bale
tá com a faca nos dentes. Ele quer levar a Paris de Gás mais longe que ele conseguir. O grande negócio do Bale é que ele entendeu que ele tem que liderar o time e o time permitiu que ele liderasse, né? O time não. Há uma união ali entre o País de Gales que os outros jogadores não se importam em ser coadjuvantes do Bale. E o Bale está decidindo, né? Então houve esse acordo entre o Bale e o resto do time que não está rolando o Bale se achando melhor do que os outros jogadores, mas os outros jogadores também não se acham iguais ao Bale. Então tá um acordo bacana aí com o País de Gales que está funcionando. E pode funcionar até mais, né? Porque vai pegar a Irlanda do Norte, né?
Irlanda do Norte, nas
oitavas
depois...
de final.
Talvez a Bélgica.
E tem boas possibilidades de passar. E depois a Bélgica. Ótima
talvez
geração.
Talvez a Bélgica
confirmar o favoritismo.
Exatamente.
E pode ser que... tem jogo com a Bélgica também. Teve jogo com a Inglaterra,
Pra falar de Bélgica, a gente tá falando dessa coisa de como encara a Euro. Pros belgas, eu ainda acho que ficou devendo. Essa primeira fase, ganhou esse último jogo agora, nesta quarta-feira. Mas também acho que faltou, assim, tá um pouquinho...
Eu tô sentindo falta de sangue nos olhos deles também.
Eu tô jogando ali,
fez um bom jogo na semana passada contra...
A Irlanda.
Foi um jogo ok ali, nada demais, mas... Não tem grandes jogos assim, também não tá rolando muito, né? Mas eu tô sentindo falta de sangue nos olhos, sim. Porque pra eles é a grande oportunidade, né? Eles precisam... Você quer consagrar essa geração belga, você precisa de grandes resultados, né? Eles precisam mesmo. E ganharam uma grande chance, né? Estão com uma chave que tem obrigação de chegar na final.
Não podem se dar o luxo de acontecer igual na Copa, que foi se arrastando contra quem dava, e o primeiro time de camisa que pegou não criou nada, fez um jogo passivo.
E faltou
passivo.
Sangue, né? Que é o que a gente já falou. Contra a Argentina era a melhor, e era normal que vencesse, como venceu por 1-0. Mas o que incomodou, e a gente já falou que isso, disso aqui, é tá perdendo o jogo. Assim, para pegar um exemplo de hoje, do que a gente viu hoje, a Áustria contra a Islândia. A Áustria não jogou nada essa Eurocopa, foi um fracasso. Mas o time estava muito incomodado em campo. Chegou um ponto, estava empatando o jogo contra a Islândia, sendo eliminado, e você vê que os jogadores da Áustria estavam putos em campo, para usar a palavra certa. Estavam muito doidos, assim, querendo virar o jogo. Tanto que o gol da Islândia sai como? Tava todo mundo no ataque, todo mundo, assim, já era acréscimo já, né? O time precisava ganhar para classificar. Então foi todo mundo pro ataque, assim, e você vê que na hora que sai o gol, o segundo gol da Islândia, que decreta o fim do jogo, os jogadores austríacos, mostrou a câmera em cima deles, eles estavam, assim, desolados em campo. E a Áustria, nós estamos falando de uma seleção que a ambição seria passar para as oitavas e talvez só isso.
Mas é que eu acho que serve para a Áustria e serve para muitos times que, nos últimos três grupos, né, pelo menos, que foi quando a tabela mostrou que tinha um lado da brincadeira aí sem Inglaterra, sem França, sem Itália, sem Espanha.
Sem Alemanha.
Sem Alemanha. E aí deixou de ser só uma classificação, né? Passou, por exemplo, País de Gales agora tem uma chance concreta de chegar numa semifinal, de fazer sete jogos. Então passou para a Áustria a classificação, colocaria a Áustria numa situação ali onde era possível jogar pau a pau até a decisão. Então não foi só uma eliminação de Eurocopa, foi a eliminação, passou a ser da Eurocopa, né? Era a chance de ouro que a seleção austríaca tinha de ter uma vida longa, sem enfrentar umas camisas onde o jogo seria, sei lá, 80% contra 20%.
Para passar a situação do mata-mata, começa então com Suíça e Polônia no sábado de manhã, jogo que já estava definido. Portugal, que empatou com a Hungria, enfrenta a Croácia, é o segundo jogo aí da chave. Então, entre quem passar de Suíça e Polônia, pega o vencedor de Croácia e Portugal. E desse mesmo lado ainda da chave, também no sábado, País de Gales e Irlanda do Norte. E no domingo, Hungria e Bélgica. Então, entre os classificados de hoje, Portugal pegando a Croácia e a Bélgica, confirmando a classificação no grupo vencido pela Itália, pega a Hungria. A gente vai falar ainda mais das projeções do final de semana durante essa semana, mas Portugal e Croácia, bom encontro, né?
Bom encontro. Acho até que a Croácia jogou mais bola nessa Euro até agora, né? Acho que tem um time que está jogando melhor, até talvez jogador por jogador aí não deva tanto a Portugal. Portugal tem Cristiano Ronaldo, véio. O Cristiano Ronaldo é sempre a variável, né? Se ele tiver num dia inspirado, Portugal pode ganhar de praticamente qualquer time. Mas não vem estando. E a Croácia é um time aí que, se passar por Portugal, tá com um caminho interessante para a final da Eurocopa.
Pois é.
Porque desse lado da chave, o time mais tradicional, digamos assim, é Portugal, que já chegou numa final de Eurocopa e chegou já semifinal de Copa do Mundo e tudo mais. Se tirar Portugal da frente, a Croácia tem um caminho interessante até a final.
E eu até escrevi isso hoje à tarde, que pra mim a grande coisa de Portugal é que ele não tem tanta bola pra jogar como protagonista e também não se organiza como um time que joga como franco atirador. Ele é um meio termo, assim. Ele não joga como joga Gales, por exemplo. Fechadinho, organizado, sabendo como dar a espetada. Ele joga meio que, enfim, e ao mesmo tempo não tem bola para ser protagonista. Não consigo imaginar Portugal mandando num jogo contra a Croácia e nem ficando na retranca contra a Croácia. Então, pelo que jogaram, tirando Estrela, Cristiano Ronaldo, o que pode acontecer num jogo único, pelo que jogaram, para mim, Croácia é muito mais bola do que Portugal. Mostrou muito mais repertório para controlar o jogo e para fazer os gols.
Mas qualidade técnica mesmo. O Cristiano Ronaldo é melhor que qualquer jogador croata? Ok, acho que até é uma constatação fácil de fazer. Mas é que a qualidade croata no time todo, né? Espalhado no time todo, é muito maior, assim, né?
Também acho.
E acho que tem jogadores mais capazes de controlar o jogo. Porque o Cristiano Ronaldo não é um jogador de controlar o jogo, é um jogador de receber e decidir os lances, né? Mas como a Croácia tem no seu setor de meio campo a maior qualidade, então eu acho que pode ser uma dificuldade grande para Portugal, para fazer a bola chegar, porque nos jogos anteriores, tanto contra a Áustria, assim como contra a Islândia, a dificuldade foi deixar o Cristiano Ronaldo em condições de decidir, né? Porque o Cristiano Ronaldo não é um jogador de meio campo, ele não vem buscar a bola com os volantes ou com os zagueiros, ele não pode fazer isso, senão não tem nem sentido. Então, eu acho que a dificuldade de Portugal é essa, porque o meio campo da Croácia, a gente falou, era um meio campo que estava rivalizando com o da Espanha, que é, se não é o melhor do mundo, é um deles, né? Então,
Modric e Rakitic passam aí umas 3 horas jogando bola sem rapaz.
Brozovic, você tem jogadores ali da Croácia que tem capacidade, o Serna, que é um lateral, mas avança para compor ali, né, e ajudar a construção de jogadas muito, não comparando jogador, antes que, né, as pessoas confundam, mas parecido com um pouco o que o Corinthians faz em termos de saída de bola, o Serna recebe muitas bolas durante o jogo, porque ele é a saída de jogo pela direita. Então, ele ajuda a construir o jogo. Então, para Portugal, fazer a bola chegar no Cristiano Ronaldo vai ser mais difícil. Me parece uma situação complicada.
Mas e aí, Fagner ou Sarna?
Serna.
Serna. Você estava respondendo ou estava corrigindo a pronúncia?
Não, estava respondendo. Quem sou eu para corrigir sua pronúncia? Que eu ouvi Serna. Mas...
Podiam meter uma escapão vogal Sarna? Ali, né? S-R-N-A, né? Podiam meter uma vogal ali para ajudar a gente, né?
Ou a gente achar um. O que faz com a boca para fazer o Serna, né? Serna. Que é uma loucura. No lado bom, né? No lado bom, pra ser bem direto mesmo. O lado que o bicho tá pegando...
São 20 títulos de um lado, 0 do outro.
Pois é tipo Copa João Avelange, né? Vamos ver quem chega ali do grupo do São Caetano. Mas do lado bom mesmo, confirmado Alemanha e Eslováquia. Jogam no domingo, vencedor de Alemanha e Eslováquia. Pega o vencedor de Itália e Espanha, que jogam na segunda-feira. No domingo também tem França e Irlanda. E na segunda-feira, Inglaterra... Islândia. Falar dessas duas seleções não tão badaladas. Islândia e Irlanda. A Islândia com uma classificação histórica e a Irlanda já teve lampejos, já venceu grandes em outras oportunidades. Mais uma vez, beliscou uma vitória contra uma camisa pesada, bateu a Itália e tem esse jogo bem particular e com clima de revanche contra a França.
Eu brinquei até que a tragédia, perder para a Islândia nas oitavas de final, depois de toda a expectativa em cima da Inglaterra, né, 10 vitórias e tal, é uma tragédia assim, tentadora demais para eles recusarem, né?
Sei não.
Mas, mesmo em bola, assim, não é absurdo você pensar nisso, porque o que a Islândia vai fazer? Ela vai defender, né? Vai ficar defendendo o jogo inteiro, como fez a Eurocopa inteira. E a Inglaterra, ela mostrou em vários momentos nessa Eurocopa uma dificuldade em criar o jogo, né? Você ali, o meio campo nem é ruim, o running recua, os atacantes estão em boa fase, mas a Inglaterra ali passou minutos e minutos de aridez ofensiva contra vários times. Então assim, num contra-ataque da Islândia, que sempre que ataca ela leva perigo, ela ataca pouco, mas sempre que ataca ela leva perigo, acho que ela tem uma estratégia bem definida, é possível uma zebra aí sim, entre Islândia e Inglaterra. E a França e a Irlanda, assim, é a hora da França mostrar futebol, porque, assim, mais uma vez vai encontrar um time fechado. Eu até acho que tá muito repetitivo os jogos, né? Você tá tendo muito jogo em que um time fica com a bola, outro time fica defendendo e a gente fica esperando. O que vai acontecer? Acontece um impasse, né? Um fica com a bola, outro fica se defendendo e... O que se defende não consegue atacar muito e o que ataca não consegue defender muito. Eu acho que o jogo da França e Irlanda e Inglaterra e Islândia vai ser mais ou menos isso. E aí é a hora da França mostrar futebol. É o futebol de favorita que a gente espera que ela seja, né?
Leandro e Amin, quem desses menores, entre aspas, tem mais chances aí? A Islândia, a Irlanda ou a Eslováquia? São jogos meio parecidos? Inglaterra, Islândia, França, Irlanda, Alemanha e Eslováquia? Ou tem diferença? Eu gostei do time da Eslováquia. Apesar de também pegar o que pra mim é o melhor dos três, entre Alemanha, França e Inglaterra.
Esse é o problema. A Eslováquia no outro lado da chave daria trabalho.
Daria cauda.
Primeiro, a ironia de em uma Eurocopa que se faltaram grandes jogos, a gente praticamente não teve erros de arbitragem. A gente esteve livre disso na primeira fase. E o primeiro confronto das oitavas de final pros donos da casa justamente contra a Irlanda, que é um jogo que vai... cuja falha de arbitragem que resultou numa vaga de Copa do Mundo nunca vai ser esquecida entre essas duas seleções. Viraram até, de certa forma, rivais futebolísticas por causa da mão do
Henry.
Na verdade, Henry
foi esquecida rapidinho com os milhões de euros, né?
É, então.
Circula, né? Um livro em Dublin chamado Handball.
Ah, é?
Tem o Thierry Henry na capa.
É um bom nome de... Bom, amigo, tem uma faixa da torcida holandesa que ela levou para a França brincando também, chamando alguma coisa com handball. Mas faço esse preâmbulo para dizer que eu acho que a maior chance é da Irlanda. A França não conseguiu furar a defesa da Albânia por 90 minutos, não conseguiu furar a defesa da Suíça.
Demorou para furar a da Romênia.
Demorou e acabou cedendo de maneira boba o empate com o pênalti e tudo mais, mas enfim, acho que é o time que menos mostrou alguma coisa contundente aí pra eu falar, pô, vai conseguir fazer o gol. Acho que a Inglaterra tem mais opção ofensiva e a Islândia ao mesmo tempo é menos cascuda do que a Irlanda. Então o meu palpite, Paulo, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, é a Irlanda, apesar de ser contra os donos da casa. Acho que isso, até porque a torcida e mídia francesa...
Não é um climão, né?
Estão meio cabreiros. A coisa está meio cabreira, ó.
Pois é, também não vejo com essa bola toda nem França nem Inglaterra. É claro que podem também, tá na hora de acertar um jogo, né? De repente acerta, não, vira 3-0 o primeiro tempo já.
Não, e também tá na hora de os times entrarem mais ligados, né? A gente tava falando de sangue nos olhos e tal. Agora, por exemplo, eu espero um jogo da Alemanha muito melhor contra a Eslováquia do que todos os que eles fizeram até aqui. Porque agora a hora da onça beber água, né?
Essa é maravilhosa.
Eu acredito também que...
A onça fica lá o dia inteiro e a gente sabe a hora que a onça tem que beber água. É sensacional.
Para esses grandes, com a Eurocopa inchada, se classificando os melhores terceiros lugares, acho que também eles tiraram um pouquinho o pé, né? Nessa primeira fase. Porque você pensa assim, numa Copa do Mundo, você precisa de 6 pontos para classificar, com certeza. Dessa vez a gente sabia que com 4 você classificava.
É. Né? A Itália fez o grupo clássico. Ganhou o jogo bom e depois.
Hoje o jogo contra a Irlanda. Hoje o jogo contra a Irlanda, o time entrou em campo só porque foi obrigado.
É,
né?
A Itália é impressionante. Se tem uma seleção que não tem vergonha de não querer ir pro jogo, é a Itália. Assim, é impressionante.
É praticamente o Brasil do Bernardinho.
se poupa jogando e com cara de pau.
A gente falou ainda na redação hoje que se houvesse alguma possibilidade, se o critério de desempate entre primeiro e segundo não fosse confronto direto, fosse, por exemplo, o saldo de gols, a gente veria a Itália tomando muitos gols para ficar em segundo, pragmaticamente. Não teria vergonha de perder o jogo. Você falou do Bernardinho, eu lembrei, né? Não teria vergonha de perder esse jogo da Irlanda se fosse por 4-0, por exemplo, para ir pro lado fraco da chave e aí voltar à tona. Eu não teria muita dúvida que a Itália faria isso.
Outra coisa do regulamento. Se gols, se vitórias estivessem na frente de saldo de gols, a seleção de Portugal com 3 empates não estaria classificada.
Classificaria
ou Albânia ou Turquia que venceram, né? Uma e perderam duas.
Grande diferença, né, dos torneios UEFA para os FIFA e para a Comebol, né?
Na
UEFA
verdade,
sempre confronto direto e saldo, né?
Vitórias, acho que só no Brasil, são poucos lugares que usam vitória como primeiro critério de desempate.
Libertadores,
né?
Usa, por exemplo, não?
Não.
É saldo?
Não, é saldo. É saldo de gols.
Libertadores é saldo.
Vitórias,
é
saldo. Acho que dos grandes campeonatos do mundo, só brasileiro usa vitórias como critério. E aí, assim, eu acho que é um critério, não me incomoda isso de classificar, no caso dos terceiros, né, o critério ter sido saldo de gols. Porque, assim, Portugal não ganhou, então classifica contra a Albânia e a Turquia que ganharam. Só que Albânia e Turquia perderam duas também, né? Então não me incomoda, então é um critério, não acho que é um problema, não. A Turquia perdeu 2 jogos horrorosos, né? Tomou 3-0 da Espanha e podia ter tomado mais também. Então, acho que isso é um...
O critério não é menos derrotas, né? Se a Albânia tivesse feito 1 vitória e tivesse mais saldo de gols que Portugal, que ficou com 0, poderia perder de 2-2 por 1 gol de diferença e ganhado por 3, por exemplo. Ela tá na frente também, né?
Não me incomoda muito esse vitórias não ser consideradas. É que eu acho que é uma questão mais pra gente do que pra para os portugueses ou para os albaneses, enfim, acho que não sei se é uma questão... Porque é um critério que não é utilizado, a gente utiliza aqui, né? Então acho que fica mais a nossa visão sobre isso, né, do que a deles.
Mantenho o meu palpite, hein, de ontem. Final é? Espanha e Croácia. Se reencontram na final.
Seria uma final interessante. Mas
é o meu pitaco.
A minha torcida nessa Eurocopa é para duas seleções. A Islândia e Irlanda do Norte.
Vá fundo. Vá fundo com essa torcida. Não se estresse. Também.
País de Gales.
Não se estresse com essa torcida.
País de Gales
torcida
seria bem legal também. Porque País de Gales é uma torcida mais possível, né, também. Porque Irlanda do Norte vai pegar Gales.
Essa é um pouco mais, né, realista, então. É. Mas...
Eu só espero. Eu falava com o Bonsante lá na redação. Só espero que o técnico da Irlanda do Norte tenha a sensibilidade de, ganhando ou perdendo, colocar o Will Grigg no final do
jogo.
Tá
na hora, né, do menino jogar.
O homem é o jogador mais famoso dessa Eurocopa.
Mas será que não é esse o pulo do gato? Ter o ídolo no banco e tá dando certo?
mas tem que colocar um pouquinho. Pode ser uns acréscimos ali só pra ele entrar em campo e a torcida...
Você já imaginou a loucura que vai ser quando ele entrar em campo? A torcida norte-irlandesa que tá fazendo essa festa toda. Inclusive, a gente comemorou muito, eu comemorei muito a classificação da Irlanda do Norte, da Islândia, porque a gente falou durante vários desses programas, desde o começo da Euro, que as torcidas estavam sendo grande destaque, né? E essas três seleções mostraram torcidas incríveis. A gente fez um post na Trivela falando só sobre os cantos e as loucuras da torcida irlandesa, não a norte-irlandesa, que canta essa musiquinha do Will Grigg, mas a irlandesa mesmo, o Eire. Lembra do Eire, quando a gente falava Eire?
Eire.
É, então, a torcida do Eire fez muitas loucuras maravilhosas na Euro, né? A gente pega o contraste com os babacas ingleses, que não são todos, evidente, mas tem alguns babacas ingleses que ficaram jogando moeda para ciganos, né? O Leandro Amin estava lá, sabe que esses caras, eles se divertem fazendo esse tipo de imbecilidade. Os irlandeses fizeram o contrário, assim.
Eles cantam para crianças.
Eles cantaram uma música de ninar no metrô porque tinha uma criança. Eles fizeram...
Hoje teve uma maravilhosa, né? Eles amassaram o capô de um carro e aí...
Sem querer, né?
Sem querer, claro. Subiram no carro pra pular e amassar.
É bastante sem querer isso. Legal, quebrar o elefantinho da estante da mãe.
Aí o que eles fizeram? Eles começaram a tentar enfiar dinheiro pelas portas, pela porta do carro. Mas tava um pouco difícil. Aí um iluminado irlandês falou, vamos começar a bater assim, no lado em que não tava afundado, até o fazer pressão pro capô desamassar.
Baita
e aí começaram
ideia.
A bater. E aí uns 4 ou 5 irlandeses começaram a bater. E aí eles começaram a cantar e começou a dar ritmo, né, pra batida.
E tinha um cara que era mestre de obras, né?
E desamassou. Deu certo a ideia. O carro desamassou. E o cara ainda ganhou uns trocados, porque entrou dinheiro, né?
Olha só que
sensacional.
Coisa. Essa torcida a gente quer. O dos babacas jogando moeda pra cigana a gente não quer.
Mais uma pitadinha de efeméride, Leandro Amin. 22 de junho de 2002, Coreia do Sul 0, Espanha 0. Eu tava na aula do professor Chiquinho, que me deu 0 quando pintei.
Quando
pintei o mapa de azul. Ele que me ensinou, né? Que você não pode pintar os países de azul, né? Que azul
jogo
é
uma
mar,
vergonha. O Morientes sonha até hoje com esse jogo.
É verdade. Aliás,
técnico foi... José Antônio
escalar.
Camacho.
Você pode escalar a Coreia do Sul, por favor?
A Coreia do Sul eu vou ficar devendo por motivos de força maior. Mas a Espanha era aquela clássica de Valeron, De Pedro, Joaquim.
Foi o cruzamento do Joaquim, né? Que não saiu.
O cruzamento do Joaquim.
Tava jogando até outro dia, né?
Joga. Tá no Betis. Grande é ídolo
Joaquim.
Do Betis, né?
E errou aliás, o pênalti.
Esta Copa do Mundo, eu ia falar Eurocopa, talvez, das que eu vi, certamente, foi a mais roubada de todas, né?
Foi muito roubo mesmo.
A arbitragem contra, nesse jogo especificamente, contra a Espanha e no jogo contra a Itália, é uma vergonha, né? Acho que um dos maiores roubos que eu já vi é esses dois jogos aí de Copa do Mundo, com certeza são os dois maiores.
E o jogo das 8h30 da matina, Senegal 0, Turquia 1. Grande jogo, que beleza de Copa do Mundo. Já mata a aula, já não dorme, depois dorme a tarde inteira. Que delícia que é ser adolescente. Vamos falar de Copa América? Fomos cautelosos, Felipe Lobo, quando ressaltamos as possibilidades dos Estados Unidos ou a Argentina que atropelou mais que a conta?
a gente falou que era a Argentina era bem favorita, mas a gente viu nesta Copa América resultados bastante improváveis, né, acontecerem. Desde a eliminação brasileira, que embora a gente achasse que o time comandado pelo Dunga era um time que jogava bem menos futebol do que deveria e do que poderia, ninguém esperava uma eliminação na primeira fase, né? E a gente viu o México, que nós elogiamos aqui em alguns momentos pelo bom futebol que tinha apresentado na primeira fase, ser despedaçado pelo Chile em 7 pedacinhos, né? Então, a cautela exigia, pedia passagem ali.
Chegaram informações que o Osório tá vendo o jogo em looping ainda e não terminou as anotações.
O México, assim, a gente não imaginou as boas atuações do México, né? Elas aconteceram. Mas aí o próprio Osório deu o diagnóstico, né? Escalou mal, mexeu mal, leu mal o jogo. É assim, é característica do Osório. Ele foi pra cima, ele tá perdendo 3-0, falou... Bom, perdido por de 3, perdido de 4, né? Qual que é a diferença?
Não tem ditado perdido por 3, perdido por 10? Perdeu de 7, quase
não chegou a 10. Então, ele foi pra cima. Mas acho que o México mostrou ali um bom futebol nessa Copa América e foi eliminado pelo Chile, que é um time mais pronto também, né? É o atual campeão da Copa América. Em nomes não tá tão mexido assim em relação ao time do Sampaoli. E a Argentina, assim, quando você consegue integrar o Messi ao resto que a Argentina tem, é ruim pra qualquer um, né? Quando o Messi joga daquele jeito que ele jogou ontem, com o resto de talento que a Argentina tem, com o Higuaín na frente, com a Vese, com todo o resto do time da Argentina, fica ruim pra qualquer time. Se a Argentina tivesse na final da Copa do Mundo, o Messi jogado desse jeito solto, com os outros talentos ajudando, não ia ter bola para a Alemanha.
É o Messi mais soltinho que já vimos na Argentina? Acho que é, né?
Acho que nessa Copa América, acho que ele tá fazendo as outras... Ele não jogou todos os jogos, mas quando ele entrou em campo, ele...
Jogou com uma tranquilidade ontem, parece
jogando
que...
jogando bem,
precisa,
né?
Ser 8-0 para classificar, fazia 8-0, assim, tava...
Então aí, não dá páreo, né? Ainda mais assim, para um dos Estados Unidos que... Decepciona, né? Acho que porque o que a gente via nos Estados Unidos era uma evolução do time, né? E na Copa do Mundo, até que ele mostrou algumas coisas interessantes. Mas o time de lá pra cá piorou. Dos dois anos. Na Copa Ouro foi eliminada pela Jamaica na semifinal. E agora na Copa América fez uma Copa América ruim, né? Ele teve uma goleada contra a Costa Rica...
Fez um jogo de muito brilho contra o Equador, né?
Contra o Equador,
né?
Assim, fez um jogo de brilho, foi a verdade.
Esquentou o jogo quando precisava e segurou a onda, né?
Mas ainda assim, no primeiro tempo contra o Equador, os Estados Unidos estava com o jogo na mão. O Equador não jogava nada e os Estados Unidos não conseguiu matar o jogo, né? Correu o risco, aí depois da expulsão ainda fez o gol. Mas foi um decepcionante os Estados Unidos. E pegou uma Argentina que tá bem e aí não tinha muito como não ser uma goleada.
Atropelo da Argentina, Leandro Amin.
A Argentina chegou em dois anos seguidos em duas finais de Copa América. O Gerardo Martino, depois de alguns anos em que treinador na Argentina não tem muito respaldo, parece que está respaldado. A campanha nas eliminatórias, ao que tudo indica, não vai ficar para a última rodada ou para as últimas rodadas. E acho que é uma questão, assim, você vê a campanha, a temporada que o Higuaín fez. O Messi é o Messi, dispensa a apresentação. Agüero, eu acho que se esse conjunto da Argentina realmente se gostar, curtir, jogar junto, como aparentemente tá se curtindo, começa a nascer um time que só vai precisar manter essa convivência numa boa, porque a bola já tem, o técnico já tem, parece que o técnico encontrou uma forma de jogar e começa a nascer um favorito para a Copa de 2018.
Três finais seguidas, né? Não tem como não ser. Assim, 12 de Copa América e tem a da Copa do Mundo também, né? 2014. E no ano que vem não vai dar pra ser, porque não tem competição.
Pode pintar uma Copa América novo centenário aí, né? Tudo pode acontecer.
Não tá na Copa das Confederações, né? Não estará de jeito nenhum. Mas realmente, assim, se esse time evoluir, é favorito pra Copa do Mundo de 2018. E o Messi aí é uma questão de continuar... lembrar bem desses momentos em que ele estava solto e repeti-los nos jogos mais importantes, né? Acho que dessa vez sai o título da Argentina, né, Yamin? Dessa vez sai.
Tá com cara que sim,
tá,
mas...
Assim, sai.
Agora, o que saiu hoje foi um gráfico com as 8 ou 9 cobranças do Messi de falta que saíram gols na temporada. Foram 7 pelo Barça e 2 pela Argentina, acho que foi isso. Todas no mesmo lado, né? Do lado esquerdo do goleiro e quase todas na gaveta, assim, ó, todas as bolas mais ou menos... Quase no mesmo lugar.
Essa foi absurda. É impossível pegar aquela bola.
E aí você olha
Você tá quase dizendo, pula antes, goleirão.
É, tá quase dizendo isso. E, na verdade, eu tô dizendo assim, queria ver o gráfico das faltas do Bale, né? Porque os dois gols que ele fez na Eurocopa de falta, ele bateu, né? Ele
chutou, dois pirus.
Ele
dois
chutou
pirus.
Pro gol o goleirão. Entendi. Agora, o que o Messi... não sei quem foi que testemunhou os treinos dele, porque ele de um bom batedor de falta, porque bate na bola como poucos, porque é um dos grandes jogadores do mundo, ele se transformou no melhor batedor de falta que tem. E a excelência, e esse gráfico mostra aonde ele põe essa bola. Cara, o Messi está amadurecendo de um jeito bem legal. Estou pegando no pé do Cristiano Ronaldo hoje, né? Eu vou chegar no Cristiano Ronaldo, tá? Eu acho que
deixa
o Messi...
até crescer barba, né?
Pois é, o Messi...
Você acha que o Cris não vai ser um veterano tão legal de assistir quanto o Messi?
Pois é, cara. Eu tô gostando mais do Messi velho do que ele era novo. E tô gostando... Tô sentindo saudade do Cristiano Ronaldo, moleque. Ao passo que ele tá envelhecendo.
Sabe que eu tô achando que com o decorrer da carreira dos dois... Ainda não dá pra saber, mas é só uma sensação que eu tenho nesse momento. De que o Cristiano Ronaldo, ao invés de ser o segundo dos... extraterrestres, ele vai ser o melhor dos normais. Eu acho que ele tá entre esses dois, né? Ele nunca vai ser melhor que o Messi e não tem páreo para ele entre os outros. Mas acho que ele tá, com o decorrer da carreira desses últimos anos dele, mesmo essa última temporada, ele foi campeão europeu, tudo mais, fez bastante gol legal, mas ele não foi o jogador que ele já foi, que ele foi nos outros anos que ele foi melhor do mundo. E assim, eu daqui para frente, pode ser que ele recupere o físico e tudo mais, mas eu sinto, posso estar errado, de que ele vai acabar sendo, no final da carreira, mais o melhor. Ele era o melhor jogador do resto e não o segundo do Messi.
E ele tem que decidir o que vai acontecer, né, em termos de posicionamento, né? Não é a primeira competição que ele reclama que não joga no lugar ideal na seleção de Portugal, falou isso depois da estreia.
Então, mas aí qual que é o lugar ideal?
Ele,
né?
Então, ele tem que se assumir como dono do time e ver o que ele quer, né?
Sim,
ele vai virar um centroavante na seleção?
É, porque quando ele vira centroavante, a reclamação é que aí a bola passa pouco pelo pé dele.
Não, e todo lance faz bico, reclama, abre o braço, né? Se ele for ser um centroavante na seleção de Portugal que quer 5, 6 chances claras pro jogo, não vai chegar, meu.
Você tem que procurar jogo.
Se ele for
ponta esquerda, aí vão falar que não, mas ele fica escondido ali na ponta esquerda, ele tem que se movimentar. Ou vai jogar de 10 e falar que não é a posição dele. Então, assim,
que é uma coisa com características totalmente diferentes que o Rooney faz, por exemplo, né? O Rooney joga pro time na seleção,
importante também
faz a função que precisa fazer pro time funcionar.
Lembrar 2012, 2013, ele começou na função de meio campista, na última do Ferguson. E ao final da temporada, ele reclamou, ele pediu para sair do Manchester United por estar jogando de meio campista, né? E por estar jogando fora da posição. Mas aí o Ferguson saiu, veio o Moyes e eles se resolveram. Mas assim, mostra um amadurecimento do Rooney, dele ter aceitado na seleção inglesa jogar fora de posição, de bom grado, sem problema, sem criar caso, para ajudar o time, porque ele sabe que no ataque... O Kane, o Vardy e o próprio mesmo Sturridge estão em fase mais goleadoras do que a dele, né? E não tem um meia, também assim, meia dessas características que a Inglaterra já teve tantos, não tem um em forma hoje.
Os jogos da Copa América são depois do programa, então a gente promete amanhã falar mais de Copa América quando teremos a decisão, né, firmada, a final definida, Argentina espera quem sair do jogo de logo mais, Chile e Colômbia. Amanhã já teremos, então, a final de Copa América. Leandro Yamin, 22 de junho de 2006, 10 anos, Brasil 4, Japão 1. Te pago um M&M's se você matar os 4 poupados que estavam pendurados.
Nossa.
Caceta. Zé Roberto?
De quando é 2006?
Zé Roberto.
Cafu?
Jogou Juninho. Cafu jogou Cicinho. São mais 3, desculpa. São 5 poupados.
Aí é difícil, hein?
Roberto Carlos. Jogou Gilberto. Emerson.
Adriano.
Jogou Gilberto Silva. E Adriano. Jogou Robinho contra o Japão. O detalhe é que o Ronaldo também tinha um amarelo, mas pediu para jogar.
Porque
e fez
recorde,
o
né?
melhor jogo dele, né? É, foi o jogo que ele mais se movimentou.
Pôs recorde.
Tabelou com o Juan e fez um belo gol de fora da área. É, e fez um gol no cruzamento do Cicinho, né?
Os outros jogos do dia, por favor.
É, no dia 22 era a definição do grupo. Teve o Croácia e a Austrália ao mesmo tempo. 2-2.
Austrália. A última vez que a Austrália representou o Oceania, essa Copa. É.
Valendo um Twix, o técnico da Austrália, Felipe Lobo.
Ah, Gus Hiddink.
Ah, garoto, amanhã vai ter chocolate aqui na Central 3. Leandro Amin, tchau.
Tchau, Paulo Júnior, e um abraço. A Bartira faz parte da retaguarda, digamos, da equipe da Trivela. Ele mandou um e-mail me chamando de Rodolfo.
Então, grande Rodolfo.
Eu queria mandar um abraço para a Bartira, chamando-a pelo nome correto.
Um abraço ao grande personagem também da rodada do Brasileirão, que é o Sob Olhares do Barcelona, né? Então, Sob Olhares do Barcelona, a gente encerra esse programa. Valeu, Bonsante.
Valeu. E por falar de Brasileirão...
Você tá na mira de algum olheiro, Bonsante?
Não, de nenhum.
Tá tranquilo. Não, vai ficar.
Não chegou nenhuma sondagem.
Até o fim da temporada, você tá garantido.
Até eu tô garantido. Pode falar.
Não, eu falo que o olheiro olhar agora é notícia, né?
Pois é.
Falando em Brasileirão, 3-0 pro Cruzeiro contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. Henrique, 2 do Arrascaeta. Bela vitória, né, Du?
Já acabou?
Não, tá mais 3-0 já, mas metade do segundo tempo.
Já é a grande Paulo Bentada, né? Da carreira dele aqui no Brasil.
Ontem eu ouvi também um jogador do Cruzeiro dizendo que o Paulo Bento até pensa como técnico europeu. Falei, bom, ainda bem.
Ainda bem, né?
Só ainda bem.
É,
que coisa engraçada, né? Valeu, Lobo.
Valeu, eu só queria... outro destaque é... Tem gente que vai pro estádio ficar pedindo o jogador que colocou no Cartola, é isso?
Putz,
vocês ouviram isso? É de verdade? Eu ouvi essa história e falei, não é possível.
Acontece.
Pô, não é
Cuca, possível. Eu coloquei tal jogador no Cartola e então. Tal.
Hoje eu li que o Cartola já rendeu 4 milhões a
não,
Globo.
Não, rendeu, não. Eu acho fantasy muito legal. Eu não gosto particularmente do Cartola, mas eu acho legal que exista, é importante que tenha e tal. Não, não tenho nada contra, eu acho, aliás, ao contrário, eu tenho a favor, acho que é legal existir, embora eu particularmente não jogue, mas o cara pedir no estádio, se você vai
muito
até
a
o
sério,
estádio,
né?
E você pede pra colocar tal jogador, porque
não,
ele está no seu time
hoje,
do Cartola...
Inteiro, os palmeirenses clamaram hoje o dia inteiro, os palmeirenses não, todo mundo colocou o Roger Guedes no time, né? O Roger Guedes fez um baita jogo ontem, foi melhor em campo e ficou com 3 pontos no Cartola.
Mas quem faz um baita jogo? É quem faz um baita jogo ou quem tem mais pontos no Cartola, hein? Quais são seus parâmetros?
Exatamente.
Aí que
pois é, então assim, se eu tô no estádio e eu ouço um ser humano reclamando disso, eu acho que eu não aguento e solto um belo de um palavrão na orelha dele.
Eu lembro que quando eu era criança, eu ia pra São José dos Campos com a minha família, eu ficava no banco de trás do carro. E eu brincava de corrida de Fórmula 1, então o meu carro era o meu carro, era o Senna. Só que só valia um carro branco. Então, se algum carro branco passasse o carro do meu avô, da minha tia, eu perdia uma posição. E se eu ultrapassasse um carro branco, eu ganhava uma posição. Então eu pedia, avô, passa aquele carro branco. Foi a primeira vez, acho, na minha vida em que eu vi que mundo real... não se faz videogame das coisas do mundo real, sabe?
Entendi.
O Campeonato Brasileiro... Tem coisas mais legais para se acompanhar do que aquilo que está no seu Cartola, não. Mas enfim, cada um com a sua...
Cada um
com
o
seu vício, né? Porque
cada
você
um faz o que quiser.
Você,
né,
tem o seu Nintendinho, não tem?
Tá lá estourando, hein?
Então cada um, com seu, cada um com o seu videogame.
Já soprei mais fita de Super Nintendo que respirei. Leandro Amin, cada um faz o que quer, mas o dia que você me falar, eu pus no Cartola, relações cortadas. Podcast de Trivela ao vivo às 8h01. Amanhã a gente volta falando de final de Copa América, falando de Eurocopa, e a gente vai assim até o final da Euro. Fique ligado então, assine o feed que o podcast de Trivela pinga toda noite aí no seu computador, aí no seu celular. Vejo vocês chocados com o uniforme de Portugal.
É chocante.
Também não sei dizer da onde surgiu esse degradê. Que é uma palavra
tá
sensacional.
Na moda, né,
tá na moda. Sabe que eu critiquei o uniforme.
Esse é o verde água, Lobo?
Não tenho a menor ideia. eu sei que eu critiquei o uniforme da Turquia ontem nas redes sociais, no famoso Twitter. Porque eu brinquei.
Microblog, né? Em um microblog.
Eu brinquei que o uniforme da Turquia parecia roupa branca quando você lava junto com as coloridas na máquina,
pois
sabe?
É.
Dá aquela zoada. E aí veio uma leitora atenta, né, atenciosa, veio me corrigir dizendo que eu estava... que eu não entendo nada de moda, porque essa tendência degradê e...
Bom, nota-se, né?
Degradê, como é que é o outro? Tie-dye, não sei, vocês leitores
estão,
que...
São tendências.
É uma tendência mundial. Eu falei, bom, pra mim continua aparecendo uma roupa que, branca que você lavou junto com a colorida. Mas
é uma tendência, o mundo em roupa... O mundo tá tendendo a feiura e a breguice.
E falando em roupa, eu não sei nem ler o nome da famosa lavanderia. Vocês me ajudam se vocês souberem. Como se
a faixa 5 a sec?
5 a sec?
5 a sec,
sei lá. Como se. A 5 seco. Até amanhã.